Renascença, a par com o mundo.
Começa aqui mais um São Bento à Sexta, o espaço em que semanalmente debatemos a política nacional. Em estúdio tenho a jornalista Eunice Lourenço e no Parlamento a jornalista Susana Madureira Martins. Boa tarde a ambas. É daquelas semanas em que assuntos não nos faltam. Temos um orçamento suplementar que acaba de ser aprovado. Temos uma nacionalização surpresa e outra que, não sendo nacionalização, põe a TAP nas mãos do Estado. Eunice, foi uma semana intensa com o Governo a jogar em várias frentes no Parlamento para negociar caso a caso as alíneas do orçamento e, paralelamente, em mesas de negociações, por exemplo, com David Neilman e Humberto Pedrosa. No fim da semana, feitas as contas, como é que achas que correu para o Governo?
No fim da semana, feitas as contas, correu bem. E eu acho que a FASEC tem aqui uma complicação potencial que ontem foi apresentado como uma coisa muito rápida, muito simples e que salva uma empresa estratégica e 2.500 empregos, mas não sabemos quanto é que terá de ser a indemnização a pagar por esta nacionalização, nem sabemos a quem é que será paga, como reconheceu ontem o ministro Cisa Vieira, porque aquilo que o Estado faz na FASEC é tomar à força, como as nacionalizações do verão quente, a posição de Isabel dos Santos na FASEC. Cisa Vieira disse que tomam a posição, mas não assumem as dívidas que Isabel dos Santos contraiu para adquirir essa posição. Agora, essas dívidas foram contraídas com bancos portugueses, que é onde querer ter direito à indemnização. Por outro lado, o Estado angolano ordenou o arresto dessas ações de Isabel dos Santos, que também há de querer ter direito à indemnização. Eu acho que, sendo aparentemente uma coisa boa para salvar uma empresa estratégica, é uma situação com muitas complicações potenciais. E, portanto, vamos lá ver como é que esta nacionalização, uma nacionalização verdadeira à moda antiga, como é que irá acabar, apesar do Estado, do Governo dizer que tem muitos interessados na empresa, mas não sabemos quanto é que isto irá custar. Apesar de tudo, na TAP, como foi uma nacionalização negociada, temos mais perspectiva de custos neste momento, embora não se saiba os custos da reestruturação, claro, mas há uma melhor perspectiva de quanto é que vai custar do que na FASEC.
Bom, o orçamento suplementar acaba de ser aprovado no Parlamento, ele foi viabilizado com abstenções à esquerda, mas também à direita, e mesmo a sua construção acabou por ter uma grande ajuda do PSD. António Costa não se pode queixar de Rui Rio, aquela postura colaborante em nome do interesse público, voltou a entrar em ação esta semana, Susana.
Sim, não se pode queixar mesmo de Rui Rio. Hoje, por exemplo, soube-se que Francisco Assis, da ala direita do Partido Socialista, é o nome apontado por António Costa, primeiro-ministro, para dirigir, para ser o escolhido ou nomeado, eleito aqui pelo Parlamento para o Conselho Económico e Social, e Rui Rio, muito rapidamente, a dizer que se mostra muito satisfeito e que a escolha de Assis para o Conselho Económico e Social terá, obviamente, aqui passagem aqui no Parlamento. Portanto, é mais uma jogada do Bloco Central.
E atenção que as eleições para Presidente do Conselho Económico e Social são sempre uma coisa complicada. Raramente, eu já acho que já nem me lembro de quando é que um Presidente do Conselho Económico e Social foi eleito à primeira. Este apoio de Rio pode indiciar que Francisco Assis vai ser eleito à primeira, coisa que Correia de Campos não conseguiu.
E até agora a esquerda, por exemplo, ainda não reagiu a esta
escolha. Nem deve querer reagir, porque para reagir só pode dizer mal. O que Francisco Assis disse da geringonça e da esquerda não lhe permite ter um voto favorável numa votação para o Conselho Económico e Social.
Já que falaram, eu lancei o tema com esta atitude colaborante de Rui Rio, vocês falaram em Bloco Central, deixem-me só perguntar mais uma coisa. Enquanto se discutiam nacionalizações, orçamento suplementar, etc., o que Rui Rio esta semana apresentou com pompa e circunstância, enfim, com uma conferência de imprensa, foi uma reforma do funcionamento do Parlamento. Acabar com os debates quinzenais foi a medida mais mediática. Faz sentido, nesta altura, em que se estava a debater tudo o resto?
Não faz sentido nenhum naquele dia. Ainda por cima foi uma conferência de imprensa anunciada no próprio dia, portanto, que é o tipo de coisa que parece ser próprio de urgências, não é? Portanto, não fez sentido nenhum naquele dia. Criou um problema com os deputados do PSD, que só receberam as propostas no dia a seguir. Mais uma vez, Rui Rio desautorizou ou ignorou os seus deputados, que é uma coisa que se tem vindo a acentuar. E além disso, é mais um sinal deste entendimento PS-PSD, que parece estar cada vez a aumentar e que, no que diz respeito ao fim dos debates quinzenais, parece ir em frente. O PS, como a Susana noticiou, vai, junta-se ao fim dos debates quinzenais e, no meio de pandemia, TAP e FASEC, vamos vendo, e ainda que vá passando um bocadinho despercebido, os dois principais partidos menorizarem o debate democrático no Parlamento.
Isto até tendo em conta, Eunice, que o Partido Socialista fez questão de não apresentar publicamente as propostas de, ou as novas propostas de alteração ao regimento, e não explicando muito bem aquilo que vai realmente acontecer com os debates quinzenais, porque os debates quinzenais poderão agora ser debates mês sim, mês não, com o Primeiro-Ministro, intercalados com vindas de ministros setoriais ao Parlamento. Portanto, o Partido Socialista também não quer explicar muito bem estas propostas, e quando eu perguntei ao Pedro Delgado Alves, que é vice-presidente da bancada do Partido Socialista, se isto não ia diminuir o escrutínio da Assembleia da República ao Governo, ele arregalou-me os olhos e disse que, basicamente, que era uma visão estreita e de vistas curtas, e que nos outros parlamentos todos da Europa é que é assim que se faz, com vindas menos vezes do Primeiro-Ministro ao Parlamento.
Excluindo o inglês, não é? Que é todas as semanas, mas enfim. Bom, só mais chega que o nosso colega José Bastos, entretanto, deve estar a ouvir-nos e mandou-nos aqui uma mensagem. Silva Peneda terá sido o último presidente do SES, do Conselho Económico e Social, a ser eleito à primeira votação.
Muito bem, fica esse acrescido.
Neste momento, António Costa sai do hemiciclo, está terminada a sessão, o orçamento suplementar está aprovado, estão acabados os trabalhos aqui.
Vamos ficar atentos, atualizamos essas informações ao longo desta hora informativa. Bom, enquanto tudo isto acontece, continuamos a ter um problema sanitário concreto, com números que não teimam em baixar, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo. Os últimos dias trouxeram, no entanto, essa novidade, que foram as críticas aos responsáveis de saúde, críticas concretas sobre a forma como a crise tem sido gerida.
Se o Primeiro-Ministro puxou as orelhas à Ministra da Saúde, teria certamente razão. Vamos lá ver, nesta fase em que, de facto, estamos quase em julho e todos começamos a ficar bastante cansados e gostaríamos de poder voltar à página da Covid-19, é natural que se perca alguma da tranquilidade e que possamos perguntar-nos se as coisas estão todas a evoluir no sentido que é o sentido que é o melhor sentido, digamos assim.
Com aquilo que hoje conheço do terreno, sinto-me na obrigação, aliás, de fazer esta alerta. Ou as coisas rapidamente se colocam dentro dos eixos em matéria de ação no terreno, ou então tem que haver alteração rápida e decisiva das chefias que estão para que esta operação possa ser montada com sucesso. Com maus chefes e pouco exército, nós não conseguimos ganhar esta guerra. Também não precisamos de descobrir nenhuma investigação científica, não estamos aqui dependentes nesta guerra que estamos aqui colocados, não estamos dependentes de nada que não saibamos dominar. É simples, capacidade de direção, de organização e recursos para o levar a cabo.
Fernando Medina a pedir a cabeça de quem esteja a fazer mal o seu trabalho e Marta Temido a comentar as críticas de que foi alvo por parte do próprio Primeiro-Ministro. O que é que está a acontecer?
Eduardo Cordeiro, não é? O Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares que deu a réplica.
Exatamente, aliás, foram várias as figuras que entretanto entraram neste debate. O que é que está aqui a acontecer? Há aqui um quebrar de verniz, que visa diretamente as autoridades de saúde, ou, como dizia Paulo Rangel esta semana aqui na Renascença, um sacudir da água do capote?
Susana?
Eu acho que estamos aqui a ver coisas muito interessantes entre elementos do Partido Socialista e depois com recuos de Fernando Medina. Está a ser muito interessante, sobretudo, o bate-boca entre Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que não se deixou ficar em relação a estas declarações de Fernando Medina, tendo em conta que ele é o coordenador regional de Lisboa e Val do Tejo, do combate à pandemia. A Ministra da Saúde também ali algo titubeante, sem saber muito bem o que dizer em relação à sua própria atual relação com o Primeiro-Ministro. Eu acho que quando as coisas de facto correm mal, há uma tendência de alinhamento de responsabilidades, não é? A responsabilidade nunca é propriamente nossa.
E tivemos aqui dois meses, três, em que mesmo quando as coisas pareceram não correr tão bem, havia uma espécie de consenso nacional, vamos lá vencer esta batalha, que eu acho que na última semana e meia, se desfez, e se desfez internamente no PS, com esta atitude de Fernando Medina, que foi evoluindo, e hoje, no seu comentário semanal aqui na Renascença, foi significativo ouvir Fernando Medina dizer que, como Presidente da Câmara de Lisboa e como Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, fará o que for preciso. Ou seja, Medina deixa claro que vai atuar como Presidente da Câmara e como Presidente da Área Metropolitana, libertando-se do seu dever de solidariedade em relação ao Governo e ao Partido Socialista. E depois, ver também este jogo interno no PS, que é Duarte Cordeiro, que tendo sido vice-presidente de Medina na Câmara, é de uma facção oposta à de Medina dentro do PS. No fundo, Duarte Cordeiro está muito mais próximo de Pedro Nuno Santos, e na mesma semana em que Medina veio fazer críticas, Pedro Nuno Santos veio dizer que o problema não era dos transportes, que é a área que tutela. Duarte Cordeiro veio dizer aqui na Renascença, até usando uma expressão que é muito de António Costa, que isto não se resolve com uma bala de prata, e depois tanto um como o outro, tanto Pedro Nuno como Duarte Cordeiro, a defenderem Marta Temido. É interessante ver o jogo dentro do PS para além da questão sanitária.
Sim. E só de registar que também estou com muita expectativa com esta semana incrível de decisões de TAP e FASEC, e com a Covid em Lisboa metida ao barulho, estou muito expectante em relação à reunião da Comissão Nacional do PS, que é já amanhã, e que pode também ter ali algum debate muito interessante.
Uhum. Bom, e não abandonamos totalmente o universo socialista, porque ainda no âmbito dos efeitos da pandemia também tivemos esta semana a reabertura das fronteiras com Espanha. O que é que acharam da cerimónia que assinalou esse momento? O rei, o presidente, dois primeiros ministros, delegações grandes, dezenas de jornalistas, muitos populares, curiosos, poucas distâncias. O que é que acharam da cerimónia para assinalar esse ato?
Numa palavra, escusada.
Sim, eu também acho que era escusada, e sobretudo depois das patadas diplomáticas de Espanha ao longo do último mês em relação a Portugal, com tantos equívocos de abre, não abre fronteiras e com recuos por parte da diplomacia de Madrid, era algo escusado Portugal também subjugar-se um bocadinho mais uma vez a Espanha e fazer aquele aparato todo em Alvas e em Badajoz.
Sim, e só não houve um almoço com as delegações porque Pedro Sánchez supostamente teria de estar ao meio-dia noutro compromisso qualquer, e acho também um bocadinho ridículo sujeitar o almoço à agenda do primeiro-ministro claro. Espanhol. Então o presidente e o rei também não podiam ficar a almoçar. Se calhar almoçar era mais um mau exemplo daqueles que as
autoridades
têm dado.
E aqui almoça-se tão bem.
Bom, na reta final deste São Bento à Sexta, ainda vos quero ouvir sobre as palavras do Presidente do Governo Regional da Madeira sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Miguel Albuquerque disse o seguinte.
O Presidente da República nunca se pronunciou sobre a Madeira. Porque o Presidente da República, se é para ser um pendurinho de calho, não um pendurinho de calho do regime. Porque se o Presidente é para fazer os espetáculos de variedades, não vale a pena ter a Presidência da República. Nós queremos um Presidente que respeite os poderes do Governo, mas que intervenha naquilo que é a não discriminação e o tratamento equitativo entre todos os portugueses.
Parece que, entretanto, o Presidente da República já marcou uma ida à Madeira, que já será já este fim de
semana. E fez logo uma mensagem.
Exato. Bom, o Presidente não pode ser o penduricalho do regime. Isto acho que ainda não tinham chamado a Marcelo Rebelo de Sousa. Pois
não. Não, mas é delicioso.
Sim. E Rui Rio jamais diria uma coisa dessas, não, nesta altura do campeonato.
Penduricalho do regime e artista de um espetáculo de variedades...
Mas, minhas senhoras, isto é pré-campanha para as presidenciais de Miguel Albuquerque ou é só um desabafo regional?
É um desabafo regional. Eu não acho que Miguel Albuquerque tenha hipóteses de ser candidato presidencial. É um desabafo regional, é uma cena de ciúmes, porque Marcelo foi aos Açores e não foi à Madeira e não tinha dito nada sobre a Madeira. E Marcelo, à sua boa maneira de criança que é repreendida, fez naquele próprio dia em que nós tínhamos estes sons a entrar em antena e no nosso site, uma mensagem sobre o Dia da Madeira, que se celebrava nesse mesmo dia, e já marcou a viagem para ir e aparecerá junto a Miguel Albuquerque, todo ele sorrisos, se preciso for.
Muito bem, o São Bento à Sexta vai ficar por aqui. Reencontro marcado para de hoje a 8. Susana Madureira Martins, Eunice Lourenço, obrigado por terem vindo.
Até para a semana.
Renascença, a par com o mundo.